Olá pessoal, eu sou Simone Tibaixo, esse daqui é o podcast internacional Ideias de Esquerda e hoje a gente está com uma edição muito especial, na realidade um plantão. O André Barbieri viajou para o Chile e de lá ele vai contar para a gente o que está acontecendo, né, com a luta enorme que tomou o país, que juntou trabalhadores, estudantes, juventude, que tem desafiado a cada dia o governo do Piñera.
Olá pessoal, eu sou o André, estou aqui diretamente do Chile para fazer a cobertura dessa enorme explosão da luta de classes que se abriu aqui no país e que certamente influencia todos os países da América Latina, para o Esquerda Diário, para o Ideias de Esquerda, para o nosso programa aqui do podcast. A gente veio dando essa cobertura nos últimos dias, mostrando essa enorme erupção de revolta dos setores de juventude, da classe trabalhadora chilena, que extrapolam os limites permitidos pelo regime. A gente viveu de fato jornadas revolucionárias muito importantes aqui no país e que, como a gente está discutindo um processo ainda em desenvolvimento, está para ser visto ainda para onde pode se encaminhar, inclusive para uma situação revolucionária mais aberta, caso a luta de classe se aprofunde. Agora, de todo modo, o que já é certo é que esse processo no Chile, sendo a imediata continuidade, né, das mobilizações massivas que atravessaram o Equador, trabalhadores, indígenas, camponeses, que obrigaram o governo neoliberal do Lenin Moreno a revogar o pacote de ajustes negociado com o FMI, agora essa luta de classes que explode no Chile volta a colocar esse fator no primeiro plano da cena internacional. Isso é muito importante porque a autoatividade das massas, essa iniciativa de luta de setores de centenas de milhares ou de milhões de pessoas contra os ajustes dos governos, que agora buscam descarregar a crise nas costas dos trabalhadores, abre um novo marco para pensar os cenários políticos e se torna incontornável para pensar o destino desses governos aqui na América Latina. A gente veio dizendo a importância que isso tem, inclusive, como um sinal de alerta, como uma ameaça à extrema-direita brasileira, ao Bolsonaro, o Brasil sendo a principal economia da América Latina, isso tendo muita influência, claro, no peso político e geopolítico que o país tem na região, e que esse retorno da luta de classes ao primeiro plano da cena é importante para colocar esses obstáculos à aplicação de ajustes, como os golpistas, o Bolsonaro agora está levando adiante, né, aqui no Brasil, e também em outros países como na Argentina. O governo do Macri já sofreu uma contundente derrota nas eleições prévias, né, de 11 de agosto. Muito provavelmente vai ser derrotado nas eleições de outubro. E o novo governo, que provavelmente vai assumir esse posto na Argentina, é um governo peronista, encabeçado pelo Alberto Fernandes e tendo como vice a Cristina Kirchner, que é um governo que teria esse discurso, né, mais pós-neoliberal, digamos, mais progressista, mas que já disse que não vai deixar de pagar os seus compromissos com o FMI. E tá claro que essas mobilizações, essa explosão da luta de classes no Equador e no Chile deixam um alerta aí também ao peronismo argentino, porque o Alberto Fernandes pode terminar como Lenin Moreno no Equador, ao querer aplicar esses ajustes do FMI. Então, para chegar um pouco na própria explosão, nessa revolta social que atravessa hoje o Chile, é importante lembrar que esses protestos irromperam como um rastilho de pólvora. A princípio, eles tiveram como estopim o aumento das tarifas do transporte metroviário, que já são altíssimas, né? Num país em que mais de 50% da população recebe um salário mínimo muito baixo, e que precisa pagar altíssimas quantias para manter uma aposentadoria que é privada, inclusive uma reforma previdenciária que é tributária do governo ditatorial do Augusto Pinochet, e é o modelo que o Paulo Guedes e o Bolsonaro levaram ao Brasil para fazer a sua reforma da Previdência, ainda que não sejam exatamente os mesmos dispositivos da reforma. Paulo Guedes sempre disse que o grande exemplo dele para reformar a Previdência no Brasil era o modelo chileno. Então, são grandes problemas sociais que assolam o país. Teve como estopim a questão do aumento dos transportes, mas a continuidade das manifestações, especialmente depois e o governo do Piñera foi obrigado a revogar o aumento das tarifas, mostra que vai muito além da questão do aumento da tarifa. Toca a situação muito precária dos serviços de saúde, da educação, que é uma reivindicação histórica da juventude chilena. Todo mundo vai lembrar as manifestações de 2011, que também comoveram todo o país em defesa da educação pública gratuita e de qualidade, a gratuidade do ensino superior. Isso é um tema que também é tocado aqui no Chile. E para além de todo esse arcabouço, digamos, estrutural, socioeconômico, que afeta a vida de milhões de pessoas, milhões de jovens e trabalhadores, existe também uma crise política importante para o governo do Sebastián Piñera, um governo da direita neoliberal, amigo do Trump, amigo do Bolsonaro, e que sofre diversos casos aqui de corrupção, é acusado por isso, inclusive nas relações que tem com a burocracia sindical no Chile. Então são vários aspectos que implicam, né, a explosão dessa revolta aqui no Chile. E depois que o governo do Piñera respondeu essas mobilizações impondo um estado de emergência e o toque de recolher, ou seja, que em algumas regiões do Chile sejam diretamente controladas pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas, como é o caso da capital Santiago, essa explosão da luta de classes de fato se alastrou para todo o país. Diversas cidades muito importantes, como Antofagasta, centro da mineração, Valparaíso, em que existem vários portos, os principais portos, né, do Chile, Concepción, Arica, Iquique, diversas outras cidades, mostraram que essa raiva acumulada se dirigiu não apenas ao aumento, né, das tarifas, como eu vinha dizendo, mas contra a prepotência política de um governo que segue atacando, segue tendo um discurso agressivo, não levando em consideração esse imenso descontentamento social da população chilena. O governo do Piñera tentou dissuadir e intimidar os protestos que já vinham se alastrando por todo o último final de semana, militarizando a capital, né, Santiago, diversas outras cidades do país, com soldados armados com fuzis de guerra, com veículos blindados, sob a proteção de toda a lei pinochetista, né, a lei de segurança interior do Estado, que permite que as Forças Armadas tomem o controle de determinadas regiões do país e que todas as mínimas liberdades democráticas sejam removidas. Mas que apesar de toda essa repressão, que tirou a vida de mais de 11 pessoas, segundo dados oficiais, que levou a milhares de feridos, um número ainda maior de presos, não foi capaz de tirar a população das ruas. As manifestações de ontem, na paralisação nacional dessa segunda-feira, foram muito grandes, as mais massivas desde que a crise chilena explodiu na sexta-feira. O governo havia dito no dia anterior que estava em guerra com um inimigo muito poderoso, se referindo à população.
Estamos em guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie.
Logo depois se viu justamente as mobilizações mais massivas. A juventude, os trabalhadores não se intimidaram, foram às ruas e, nessa segunda-feira à noite, o governo Piñera, mantendo um discurso de que vai reprimir, de que a população que se manifesta, especialmente separando aqueles setores sociais que o governo considera como os vândalos, os que saqueiam os mercados, os que destroem as estações de metrô, mas apesar de manter uma linha repressiva, teve que recuar da afirmação anterior de que estava em guerra contra a população. E para além disso, a própria política do governo vem fracassando mais de conjunto, porque o Piñera, nessa terça-feira, ele tentou uma política de unidade com os setores da base aliada e também da oposição, e que fracassou. Tanto o Partido Socialista quanto o Partido Comunista não participaram dessa reunião encabeçada pelo secretário da presidência, o Gonzalo Blumel, que era dirigido ao conjunto dos partidos, né, da oposição, e que tinha como objetivo destravar essas massivas manifestações, tirar a população nas ruas com o apoio de todo o espectro político. Não deu certo essa tentativa de discussão, e o governo agora fica um pouco suspenso no ar, porque a parte de tudo que já aconteceu, para amanhã está sendo convocada uma greve geral pelos próprios trabalhadores, pelos seus sindicatos, pela Central Sindical Unitária do Chile, que é a CUT, e que tem como exigência a imediata revogação, né, do estado de emergência e o retorno, né, dos militares aos quartéis. Exige também que os parlamentares efetuem uma espécie de paralisação legislativa por todo o período que dure o estado de emergência e que não se trate nenhum projeto de lei de interesse do governo. Também se exige a retirada dos projetos de lei que afetam diretamente a vida do povo chileno. Se questione a questão da aposentadoria privada, que é uma grande exigência popular aqui. Se implemente um pacote de medidas de emergência, ainda estabelecido mais em geral, mas que toca essas questões da vida cotidiana da população, não só a revogação do aumento das tarifas do transporte, mas também medidas que melhorem a saúde, a educação, diversos outros serviços públicos no país. Também tem como ideia a questão de uma Assembleia Constituinte, que elaboraria participativamente um novo marco estrutural, digamos, o que eles dizem como um desenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento nacional, que ponha fim ao atual modelo neoliberal pinochetista. E também um rechaço, né, às declarações do Piñera de que está em guerra, né, com o povo, como eu mencionei agora há pouco. A grande importância que tem essas novas mobilizações, ou essa nova fase das mobilizações no Chile, é que elas englobam setores bastante concentrados do movimento operário. Nós falamos aqui da importância que tem a juventude, que tomou a linha de frente das mobilizações, mas também os trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores da mineração, a maior empresa de mineração de cobre do mundo, que é a mina de La Escondida, aqui no Chile, se pronunciou pela greve por tempo indeterminado até que o governo retire as tropas, as forças armadas das ruas. Ademais, os trabalhadores da mineração já disseram que apoiam todas as reivindicações da juventude, dos setores populares. Também os portuários, que aqui no Chile estão massivamente se manifestando em favor dos protestos, né, das reivindicações populares, inclusive colocam com muita importância a necessidade de derrubar o governo do Piñera. Paralisaram praticamente toda a atividade portuária. A União Portuária do Chile está 100% paralisada. Os portos são 90% os que paralisaram as suas atividades. E também, além dos trabalhadores da mineração, dos portuários, é importante elencar os professores, que têm um peso social muito importante no Chile, os trabalhadores da saúde, que vêm tentando se coordenar para poder exigir arrancar do governo da direita todas essas reivindicações e levar a sua mobilização até as últimas consequências, né? Derrubando o Piñera e, em perspectiva, questionando todos os sintomas, né? Todas as estruturas socioeconômicas do regime. Isso é importante para ver porque as jornadas revolucionárias que aconteceram até agora no Chile, enfrentamentos brutais contra a violência das forças armadas, da polícia, elas extrapolam o que é permitido pelo regime burguês. E as próprias declarações, por exemplo, dos trabalhadores da mineração, de que não vão aceitar os abusos, nem a repressão dos empresários, amigos do governo da Piñera, menos ainda quando essa repressão afeta inclusive os próprios filhos dos trabalhadores que se manifestam contra um sistema que é totalmente injusto, que é o capitalismo mais encarnado, esse do Chile, mais neoliberal, que foi imposto, né, por todas essas últimas décadas de continuidade com a herança pinochetista. Esse tipo de declaração, os chamados dos trabalhadores da mineração, os trabalhadores portuários, a que toda a população do país se manifeste em protesto contra o governo do Piñera e contra a militarização, mostra que existe a possibilidade de se abrir uma situação revolucionária mais clara no Chile. E nesse aspecto é importante lembrar os principais obstáculos para que esse desenvolvimento não aconteça. E o principal obstáculo para que essas jornadas revolucionárias se desenvolvam numa situação revolucionária mais aberta são as próprias direções das organizações de massas, em primeiro lugar, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que é a principal central sindical do país e que é dirigida pelo Partido Comunista Chileno. Esse partido tem como proposta agora a questão, falam através dos seus organismos de juventude da renúncia do Piñera, falam de uma nova Assembleia Constituinte, mas tudo no sentido de tirar a mobilização das ruas e canalizar esse descontentamento para as vias institucionais ou para os limites permitidos pelo regime. A estratégia do Partido Comunista Chileno está muito baseada nisso. Esvaziar as ruas, inclusive a primeira declaração da CUT convocando a greve geral dessa quarta-feira era impressionante. Chegava a ser incrível o conteúdo do chamado, que era um chamado para que todos os trabalhadores façam uma greve geral que esvazie as ruas, no marco de um momento em que a população vem crescendo, né, as mobilizações. Inclusive os enfrentamentos com a polícia, com os militares, seguem com muita força, especialmente depois de ontem. E nesse marco, a Central Única dos Trabalhadores convoca uma paralisação para esvaziar as ruas. E claro que sem nenhum plano de luta, sem nenhuma preparação, organização nas bases, assembleias, né, para que os trabalhadores em cada local de trabalho, desses todos que eu mencionei, na mineração, nos portos, nos setores da saúde, da educação, se organizem e discutam os melhores meios para poder levar adiante a sua mobilização. Então, pensando inclusive nos marcos teóricos, como discutiam grandes teóricos marxistas como Leon Trotsky, como Antônio Gramsci, que nesse caso tinha uma visão sobre os mecanismos do Estado que organizam, né, esse consenso burguês no interior do movimento de massas. Daí a gente consegue ver que esses mecanismos do Estado integral aqui no Chile, especialmente a burocracia sindical, é um grande fator de contenção e é aquele que hoje representa um dos principais pilares de sustentação, né, do próprio governo do Piñera. Porque de um lado, no parlamento, o Partido Comunista diz que faz os seus discursos, né, contra as medidas de ajuste do governo, contra o estado de exceção, o estado de emergência, só que essa mesma direção do movimento operário serve para conter e para impedir que os trabalhadores deem a sua marca a esse processo, e que poderia ser um grande impulso para uma situação revolucionária que coordenasse todos os setores em luta. Outro papel nefasto que essas burocracias têm é de impedir a auto-organização das massas. Todos esses setores que eu mencionei poderiam ter instituições de organização de massas, organismos nos quais pudessem se reunir para discutir em comum um plano de luta, para discutir em comum as suas medidas de combate, tanto ao estado de emergência, à militarização do país, como politicamente ao próprio governo do Piñera. Em base a essa mobilização, se poderia dar uma saída distinta. O problema é que essas burocracias, especialmente a burocracia da CUT, está contrária a essa articulação. Num país que tem toda a tradição dos cordões industriais, como foi o Chile na década de 70, esse grande processo revolucionário que a gente viu décadas atrás, hoje tem uma máxima necessidade para poder coordenar os setores da classe trabalhadora com a juventude. E esses mecanismos do Estado integral, como dizia o Gramsci, ou esses mecanismos paraestatais, como dizia o Trotsky, levando em consideração a ligação, o vínculo orgânico que tem os sindicatos, a estrutura sindical com o Estado através dessas burocracias, é um grande obstáculo para levar adiante essa questão chave agora, que é da auto-organização. Então, esse é um pouco o panorama. Claro que não se resume só ao Partido Comunista, outro grande obstáculo é a própria Frente Ampla, uma organização reformista aqui, vários de cujos dirigentes participaram, né, das mobilizações em defesa da educação em 2011, e que agora são uma parte, né, de sustentação do regime, porque também não estão baseados na luta de classes, não querem desenvolver as tendências de auto-organização, fazem uma outra crítica aos excessos, né, do regime, questionam de alguma maneira ou outra o governo do Piñera, mas estão totalmente por dentro da busca por uma saída institucional, que não passa pela luta de classes e sim passa pelo esvaziamento das ruas e para que haja algum desvio institucional, parlamentar, dessa imensa explosão social que agora atravessa o Chile. Então não são alternativa, nem o Partido Comunista, muito menos a Frente Ampla, com uma política que serve, em última instância, para relegitimar o regime político burguês, ainda que sem o Pinheiro ou com alguma outra alternativa política no comando. Então é bastante importante discutir quais seriam as saídas políticas, pensando que amanhã a gente vai ter aqui uma grande greve geral, que não foi convocada de maneira a impulsionar a auto-organização, a mobilização organizada nos locais de trabalho, né, pelas centrais sindicais, pelas organizações de massas, mas que justamente pelo impulso da mobilização nas ruas, é quase impossível que aconteça sem mobilização. Esse é um marco que é bastante importante anunciar. O total peso para a greve geral de amanhã, para ser uma demonstração contundente de forças contra o governo do Pinheira, contra a militarização, pelo fim do toque de recolher, pela eliminação do estado de emergência, toda essa nefasta herança pinochetista. E em base a essa greve geral, com mobilização ativa, com paralisação real nos locais de trabalho, que leve os trabalhadores às ruas para que entrem em contato, para que se irmanem, fraternizem junto com a juventude, é bastante importante pensar que a saída precisa ser de questionamento ao conjunto do regime político. A própria ideia da queda do governo do Pinheira, que está na boca de todo mundo, no Chile, precisa estar vinculada a um questionamento mais de conjunto do sistema capitalista chileno e de todas as bases do regime pinochetista. É por isso que aqui é bastante importante levantar os nossos companheiros do Chile, que são o PTR, Partido dos Trabalhadores Revolucionários, um grupo irmão do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores aí no Brasil, que também impulsionam a Rede Internacional de Diários, La Esquerda Diário, e que estão levantando uma Assembleia Constituinte que seja livre e soberana, e que permita que a população trabalhadora, juventude, discuta todos os aspectos do país, socioeconômicos, e questionem todos os pilares dessa herança neoliberal do capitalismo chileno, e que coloque as demandas da população trabalhadora em primeiro lugar, especialmente abolindo o sistema da previdência privada, dando um salto de qualidade nos serviços públicos, na saúde, no transporte, na educação, que seja gratuito, a estatização do serviço de transporte sob a administração dos trabalhadores, também a estatização de todo o sistema de saúde para que seja público, e também administrado pelos próprios profissionais da saúde, e para além disso a reversão, né, de todas as reformas neoliberais, por exemplo a reforma trabalhista, que faz com que os trabalhadores ganhem salários muito baixos no Chile, a reversão de toda a precarização do trabalho, todo um conjunto de medidas emergenciais na economia para atacar os interesses dos capitalistas, para fazer com que os capitalistas paguem pela crise. E claro que todo esse conteúdo de uma Assembleia Constituinte como essa deveria ser em base à luta de classes, aos métodos da luta de classes e aos organismos de auto-organização de massas, porque nenhuma dessas medidas naturalmente vai ser aceita pelos próprios capitalistas. Na própria experiência em que os trabalhadores e a juventude tenham dessa instituição constituinte, vão poder ver que a única saída, de fato, para se enfrentar contra a resistência desses capitalistas que não vão querer entregar nada, é um governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo. Em perspectiva, se leva a essa dinâmica mais permanentista que coloca os interesses dos trabalhadores, de fato, em primeiro plano e que, em base à auto-organização dos trabalhadores, leva adiante esse combate a fundo contra todos os capitalistas, contra o sistema capitalista chileno de conjunto. Isso seria naturalmente um grande marco para o desenvolvimento das mobilizações chilenas, seria um enorme impacto, ainda maior do que já tem essa explosão da luta de classes para toda a América Latina, e um verdadeiro terror para o Bolsonaro e para a extrema-direita, que estão torcendo, né, estão de dedos cruzados para que essa mobilização termine quanto antes. Não à toa saíram a defender o governo do Pinheira e também dizer que as mobilizações eram patrocinadas pelo Foro de São Paulo, todas besteiras dignas de lambibotas como Bolsonaro, que adora os Estados Unidos, que adora todos os amigos e agentes dos Estados Unidos da América Latina, que está trabalhando para que esse espectro da luta de classes que se atravessa agora a América Latina não chegue no Brasil. Vai ser muito difícil isso, porque já mudou um pouco o marco, né, no nosso subcontinente, todas as mobilizações que explodiram aí no Equador, no Chile, para não falar do Haiti, de Honduras, logo a meados do ano, né, o processo de luta que levou à queda do governador Ricardo Rosselló em Porto Rico, a grande batalha em defesa da autodeterminação nacional na Catalunha, as batalhas de classes que a gente viu em países da África, como Argélia e Sudão, ou seja, começa-se a colocar a luta de classes de novo em primeiro plano, e isso afeta bastante, como a gente mencionou ao início, o curso do desenvolvimento da política brasileira também. Por isso é muito importante a gente dar todo o apoio possível aqui à população trabalhadora e à juventude chilena. Vamos acompanhar de perto os resultados, né, da greve geral de amanhã e seguir a cobertura aqui, tanto pelo Esquerda Diário, quanto, claro, pelo nosso programa do podcast do Ideias de Esquerda.
Excelentes notícias que o André nos traz, hein? Realmente, assim, um golpe de ar fresco. Muita felicidade escutar todas essas informações trazidas pelo André Barbieri, que está lá no terreno, né, vendo tudo acontecendo no Chile. Enfim, imagina a alegria que o André deva estar sentindo por conseguir ser parte, né, desse fenômeno tão importante, tão histórico de mobilização, de luta de classes no Chile, luta de classes, aliás, que agora é um fator muito importante do cenário internacional, que veio avançando da França com os coletes amarelos, de Hong Kong, passou pelo Líbano, passou pelo Iraque, chegou aqui na América Latina através da grande mobilização do movimento indígena da juventude e dos trabalhadores do Equador, que teve aí uma vitória parcial, mas muito importante. Chegou também em Honduras, com mobilizações que hoje questionam o governo de lá. E, de maneira mais contundente, inclusive muito profunda, com bastante perspectiva, chega agora ao Chile, aí abarcando setores muito fundamentais da própria classe trabalhadora chilena, né? Mineiros, portuários, um país que tem 8 mil quilômetros de costa marítima, com 90% dos portos parados, ou seja, setores centrais da classe trabalhadora, em aliança com uma juventude que é muito especial, que já realizou uma série de... já protagonizou uma série de lutas exemplares, né, lutas estudantis, e que vem agora cada vez mais nas ruas impondo aí derrotas ao governo do Piñera, mostrando que se trata de uma juventude que não se atemoriza com toques de recolher, com o próprio acionamento do exército, enfim, exemplos maravilhosos para a gente que está no Brasil e que tem também aqui todos os motivos para fazer como os nossos irmãos de classe no Chile, e a gente só tem a ganhar aí assistindo e sendo parte dessa experiência excelente. Muito bom. Além disso, né, é muito importante também todo exemplo chileno, porque, enfim, é uma alegria ver a luta de classe, e é uma alegria também ver o desespero e o medo da outra direita, né? Ontem, quando eu acordei, me deparei ali com vários tweets da ultradireita, desesperada com a luta de classes na América Latina, querendo fazer crer que isso tudo seria produto de uma conspiração do Foro de São Paulo. Eu não sei de onde eles tiram essa coisa do Foro de São Paulo. Eu imagino a dificuldade que foi para o tradutor lá da ONU, né, quando o Bolsonaro denunciou o tal do Foro de São Paulo, para explicar que diacho é isso. Mas enfim, o fato é que a ultradireita aqui está absolutamente desesperada com a luta de classes, se expressou amplamente nas redes sociais, tentaram fazer com que as pessoas acreditassem que se tratasse meramente de uma ação como desse grupo inexistente do Foro de São Paulo, e além disso, que também, diga-se de passagem, eles dizem ser culpado pelas próprias manchas de óleo no Nordeste, né, nas praias do Nordeste, por todos os desastres ambientais aí que vem acontecendo no nosso país, quando a gente sabe muito bem que isso é o produto da própria ação do governo Bolsonaro, que, enfim, né, quer entregar todos os nossos recursos de mão beijada para o imperialismo, como vai buscar fazer agora com o mega leilão do petróleo marcado para acontecer em novembro. Uma absurdidade que vai fazer com que esses desastres naturais se ampliem cada vez mais. Inclusive, o mega leilão do petróleo aqui no Brasil está inviabilizando a continuidade de grandes áreas que são de proteção ambiental, recursos riquíssimos para a humanidade, como é o caso de abrolhos, né? Bom, isso a gente pode tratar em um outro podcast, mas o que é bom de ver realmente é esse desespero da ultradireita frente à luta de classes, e a ultradireita que também fica desesperada, né? Porque todo mundo sabe que o Paulo Guedes, o Bolsonaro, o próprio Fernando Henrique, os meios de comunicação, enfim, todos aqueles que desejam as reformas que vão atacar cada vez mais a classe trabalhadora, a juventude, as reformas bem neoliberais mesmo, viam no Chile um grande exemplo, né? Diziam que ali tudo tinha dado certo, que a privatização tinha mostrado como o país pode se modernizar por essa via, e que era justamente o sonho de país capitalista para o Guedes, e se tornou agora o seu grande pesadelo, conforme diz o título de uma muito boa elaboração que a gente publicou esses dias aí no Esquerda Diário, comentando aí a situação chilena. É porque, de fato, o que aconteceu no Chile é que tudo foi privatizado realmente, né? A água, os recursos, o cobre, as escolas, a saúde, a previdência. E essa privatização, por exemplo, na previdência, trouxe efeitos sociais terríveis. Eu não sei se alguém aí já deve ter visto em algum momento, né, nas redes sociais, imagens de idosos chilenos morrendo nas praças. Inclusive, o índice de suicídio entre a população idosa no Chile, ela é a mais alta da América Latina. É uma absurdidade, pelo desespero justamente que esses setores se veem aí enfrentando por conta dessas reformas que os capitalistas e a ultradireita, enfim, e toda a sua demagogia busca colocar como modernizadoras, mas que na realidade servem mesmo para descarregar a crise que os capitalistas criam nas costas dos trabalhadores, da juventude e da população idosa, dos mais despossuídos de modo geral, né? Isso leva a consequências terríveis. E aí é que eu pergunto, né? Muito interessante isso, porque a revolta chilena está questionando isso nas ruas e demonstra que, ao contrário do que a ultradireita propaga, né? Ou mesmo pessoas que fazem coro a esse discurso de falar que o socialismo não deu certo em nenhum lugar, que o socialismo só traz miséria, eu é que pergunto para essas pessoas nesse momento: aonde é que o capitalismo deu certo? Porque aqui, aonde era o modelo mais comemorado, né, de modernização neoliberal, é justamente onde hoje a classe trabalhadora e a juventude estão saindo nas ruas para colocar como isso transformou o Chile num país absolutamente desigual, em que toda a educação é paga, que as escolas públicas são pagas, né, que é um país em que isso fez com que a juventude, desde 2006, tenha se revoltado, saído às ruas, exigindo educação pública e gratuita, que é um direito básico, né? E agora a necessidade da reversão justamente de reformas como a trabalhista, que foram muito profundas, muito selvagens, né, contra a população trabalhadora, assim. Uma coisa terrível que vem aliada justamente com uma herança de mecanismos da ditadura militar, mecanismos repressivos importantes que vigoram ainda em meio a esse regime, né, e que lembram a todo momento como os capitalistas no Chile mantiveram a sua ordem em base ao assassinato de mais de 30 mil pessoas durante a ditadura militar, né? Uma violência estatal enorme, enfim, mas que não tem detido a juventude e a classe trabalhadora que saem agora a lutar. Então, para a gente conseguir aí ser ativos, né, frente a essa situação que se abriu no Chile, esse exemplo muito importante para a gente aqui no Brasil, e tem mil motivos também para tomar as ruas contra o governo do Bolsonaro, pela defesa da universidade pública, contra a reforma da Previdência, enfim, contra todo esse processo de desigualdade, de violência inenarrável que vem acontecendo contra o povo negro no país, né, com as mortes nas favelas, enfim, assassinato estatal, sangue frio. É muito importante que a gente se inspire justamente nesse exemplo dos trabalhadores da juventude chilena e venha amanhã compor os atos, né? Amanhã, dia 23 de outubro, vão acontecer atos, vai ter um ato em São Paulo, vai ter um ato aqui no Rio de Janeiro. A gente vai publicizar todos eles na nossa página, né, do Esquerda Diário, www.esquerdadiario.com.br. Vocês podem seguir por ali. E é muito importante que todo mundo se solidarize ativamente com a luta chilena e possa estar lá reforçando aí a nossa solidariedade com os nossos irmãos de classe aqui do continente e aprofundando as tendências da luta de classes que chegam com toda a força agora aqui na América Latina.